Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Você ligadinho em 102,9, começando mais uma super edição do Gabriela Esportiva, trazendo para você as principais novidades aí no mundo dos esportes. Tem aqui para você, ó, Janilson Mira, encerra o primeiro turno fora da zona de rebaixamento por motivar aí o Jacuipense. Seleção Olímpica Masculina treina completa, com certeza aí, pela primeira vez aí nos dois dias antes da estreia. Quem mais para você? Pia diz que Brasil chega em Tóquio mais organizado, mas sem perder aí o Samba Style. Lá no comecinho, pra você daqui a pouquinho, sem vencer a 7 jogos. E atolado no Z4, Vitória busca habilitação diante aí do Ponte Preta. E mais, Vasco anuncia a contratação de Lisboa como novo técnico. De Lisca como novo técnico, daqui a pouquinho as novidades para você aqui no Gabriela Esportiva. Para você que ligou o seu rádio agora, você que está curtindo a nossa programação do trabalho em casa, para você que está aí, né, em 102,9 no carro, obrigado aí pela carona. Para você que está chegando agora aí do trabalho, para você que está indo trabalhar, bom trabalho para você. Ótima terça-feira aqui na mais gostosa frequência do seu rádio, tocando aqui as notícias do esporte.
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Sabe aquele som que te deixa no clima?
A música que tá na sua cabeça.
Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Pode ser um sigilo, vamos meter o louco.
As melhores músicas.
Aqui
mesmo. As internacionais que bombam.
Aqui
só tem música.
Oh, a quem doer, no caso eu.
Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração.
Amanheceu e o sentimento verdadeiro despertou.
Se joga na melhor programação. Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h14 para você. Vamos dar o pulinho, falar com ele, que tá trazendo novidades e as manchetes principais também aqui do esporte regional. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Léo Guedes. Boa noite aos amigos sintonizados na Rádio Gabriela Esportiva.
Ok, deixar aqui boa noite para você que tá aí no trabalho também. Tem alô pra galera aí que tá aí já acompanhando a nossa programação?
Claro, ainda mais hoje, né, no dia do amigo.
Certo.
Hoje eu não mandaria apenas um alô, viu, Léo? A gente mandaria muitos alôs, porque temos pessoas muito especiais, amigos muito queridos, né? Hoje eu vou aproveitar para abraçar Rui Carlos, Carvalho Santos, Alcides Kruchevic e Yolando Souza, Zé Carlinhos, Marcos Valério, Luiz de Magalhães, são amigos muito especiais, viu, Léo?
Ok, Zé Maria, deixa aqui um boa noite aqui com a visita especial hoje, muito bem acompanhado, Carla Menezes. Boa noite, Carlinha.
Olá, Léo Guedes, boa noite, muito boa noite para você que está em casa.
Beleza, estamos aqui em treinamento digital para você que está acompanhando, é a Carla Menezes brevemente aí nas ondas da 102,9, não é isso?
É isso aí, vamos nessa.
Bem-vinda, vamos lá. Para nossas notícias de hoje, o Jonilson Mira, né, encerra o primeiro turno fora da zona de rebaixamento para motivar o Jacuipense. No próximo domingo, né, domingo dia 25, o Jacuipense entra em campo para encerrar o Altos PI pela 9ª rodada aí da Série C. O jogo, né, marcará o fim do primeiro turno da competição. A vitória do Piauí pode, com certeza, aí tirar o Leão Grenar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe é nossa colocada com 8 pontos. 9ª colocada com 8 pontos. Que absurdo, que coisa, né? Que triste. A menos do que Floresta do Ceará, né? Que é 8º, né, na tabela do Grupo A. Para o técnico Jonilson Veloso, encerrar a primeira metade da fase do grupo será importante para motivar o elenco do clube de Rachão aí de Jacuípe para a sequência da competição aí, Zé Maria.
É a nossa esperança, né? Tomara que ele consiga esse feito, Jonilson Veloso, motivar um grupo que está fazendo um campeonato muito equivocado, de forma uma campanha muito ruim. Eu diria que a Jacuipense faz talvez a pior campanha da sua história disputando uma competição desse campeonato brasileiro da terceira divisão. Então, tomara que diante do Altos do Piauí, a Jacuipense, que é o nosso representante na Série C, possa vencer e sair dessa situação de desconforto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da terceira divisão, Léo.
Ok, Zé Maria, agora 6h17 para você que está curtindo o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça e Inforlaser. Olha, atual campeão olímpico, né? A seleção brasileira masculina treinou com o elenco completo pela primeira vez nesta terça-feira, hoje, portanto, dia 20. A estreia no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio será nesta quinta-feira, dia 22, às 8h30, horário de Brasília, né? Contra a Alemanha. Uma reedição, né? Reedição aí da última final em 2016. O goleiro Breno e o meio atacante Malcom chegaram aí ao Japão nesta segunda-feira, dia 19, ontem, portanto, se juntando ao grupo. Breno foi impedido de embarcar com a delegação para Tóquio após testar positivo para Covid-19. Ele ficou na Sérvia, onde o selecionado treinou por aí um período antes de seguir para a capital japonesa. E aí? É bom, né? Essa equipe juntinha aí, será que vai ter um aspecto positivo?
Precisa estar todo mundo juntos, né? Somar forças, né? Para que a seleção possa ter tranquilidade para iniciar umas Olimpíadas, né? Uma competição muito importante para o Brasil. É uma seleção que teve muitos equívocos, essa seleção brasileira, né? O técnico andou divulgando diversas convocações de atletas, depois esses atletas estiveram impedidos pelos seus clubes de origem, né? Foi o caso do Neymar, que queria até disputar as Olimpíadas, mas o seu clube francês, o PSG, impediu esse sonho do Neymar, entendeu? Depois tivemos o Pedro também querendo disputar as Olimpíadas, o Flamengo também vetou. Quer dizer, tivemos uma série de equívocos e, no final de contas, no último momento, na confirmação da nossa seleção masculina para essas Olimpíadas de Tóquio, tivemos a surpreendente convocação do Daniel Alves. Aí havia, parece que no contrato do Daniel com o São Paulo, uma cláusula que liberaria o atleta, e Daniel é o jogador mais experiente, o jogador mais vitorioso de todos esses jogadores convocados para a seleção brasileira que está disputando essas Olimpíadas de Tóquio. E claro, nós estamos nessa expectativa, Léo, de ver agora, entendeu? Inclusive com o Breno, né, completamente recuperado, uma seleção forte brigando por medalhas em Tóquio, porque as Olimpíadas já está se iniciando, né? Então, com um atraso de um ano, porque em razão da pandemia, mas enfim, vamos ter muita expectativa com relação ao comportamento da seleção brasileira que está nos representando lá em Tóquio.
Beleza, são as informações do Mundo dos Esportes, agora 6h20, para você que está acompanhando a nossa programação pelo nosso site, pelo nosso aplicativo. Alô, Zopra Urbana, Gerita, não perde por nada esse programaço. A Rosana Costa dos Mundo Marques, sempre também ligadinha em 102,9. Bom, agora 6h21.
Gabriela Esportiva.
seleção brasileira feminina de futebol inicia a caminhada nos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta quarta-feira, dia 21, às 5 horas, no horário de Brasília, contra a China, estádio de Miyagi, pela primeira rodada do Grupo F. A técnica sueca Pia destacou que o Brasil chega no Japão mais sólido defensivamente e organizado no ataque, mas sem perder aí o samba style. Pia, né, tem um currículo aí, 3 medalhas de ouro, sendo 2 com os Estados Unidos. Uma delas, inclusive, foi conquistada vencendo o Brasil na final de Pequim em 2008 e uma prata aí com a Suíça na Rio 2016. Experiente, ela fez mistério sobre a escalação da equipe que começará jogando diante das chinesas. Zé Maria.
Olha, a Bia, o discurso da Bia passa mais confiança. A gente também tem esse sentimento. A ideia de que a seleção feminina de futebol possa fazer uma campanha bem melhor do que a seleção masculina de futebol que está em Tóquio. Então, eu diria para você que é uma outra expectativa, é uma outra ansiedade. O Brasil evoluiu muito no futebol feminino, essa é uma realidade. E o trabalho da sueca, entendeu? É um trabalho que a gente não tem ideia ainda, Léo, se já vai render frutos nessas Olimpíadas. Mas foi um investimento grande do futebol brasileiro, trazendo uma treinadora vitoriosa, né? Com tantas conquistas, né? E há essa expectativa, tomara que Marta e companhia possam, dentro de campo, render o esperado para o Brasil conquistar no futebol feminino mais uma medalha nessas Olimpíadas de Tóquio, Léo Guedes.
Ok, Zé Maria, agora 6h23, no oferecimento de Infolaser mais completa em recargas e cartuchos e suprimentos para informática, Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna, mais completa para você. E o Gabriela Esportiva, trazendo sempre as novidades para você.
Gabriela Esportiva.
Olha, atolado no Z4 com 9 pontos e na 18ª posição, o Vitória busca se reabilitar na Série B diante do Ponte Preta nesta terça-feira, amanhã. É hoje, às 21h30 no Barradão, válido pela 13ª rodada. O time rubro-negro não vence a 7 jogos, são 3 empates e 4 derrotas no período. Adversário do Vitória, o Ponte Preta também está em situação ruim. Tem os mesmos 9 pontos do Leão, mas leva vantagem no saldo de gols e figura aí o penúltimo. A equipe tem apenas um triunfo em 12 jogos disputados na competição, Zé Maria. Como é que vai ser isso aí?
Olha, tomara que o Vitória consiga finalmente reencontrar seu rumo. Esse campeonato da Série B, essa 13ª rodada, teremos já nesta noite de terça-feira 5 jogos, né, que vão acontecer. Agora, às 19 horas, teremos Guarani, Sampaio Correia, teremos Remo e Cruzeiro, Botafogo e Goiás, Londrina e Confiança. E no jogo das 21h30, como você bem colocou, já na pauta aí, é o Vitória fazendo um jogo de muita dificuldade com a equipe da Ponte Preta. Eu diria que são duas grandes equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, estão decepcionando nesse início de campeonato brasileiro, entendeu? Muita gente havia uma expectativa grande, não só aqui na Bahia com relação ao Vitória, mas no futebol de São Paulo também, com relação à equipe da Ponte Preta, que é uma das grandes equipes lá de Campinas, São Paulo. Mas enfim, na realidade é que essas duas equipes estão brigando contra o rebaixamento e o Vitória tem hoje uma parada muito difícil. Ambos com 9 pontos, o Vitória na 18ª posição, a Ponte também com 9 na 19ª posição, num campeonato brasileiro em que o Náutico surpreende positivamente. Náutico, Coritiba, Guarani e CRB são as 4 equipes que estão, nesse momento, na parte de cima da tabela desse campeonato da segunda divisão. O Goiás é o 5º com 20 pontos, o Sampaio é o 6º com 19, Avaí na 7ª posição com 18 e o gigante Vasco da Gama é apenas o 8º, também com 18 pontos. O Operário com 18 na 9ª posição e o Brusque ali no meio da tabela está na 10ª posição com 16 pontos. 11ª posição, CSA com 14, Vila Nova em seguida também com 14, Botafogo na 13ª posição com 13 pontos, o Remo na 14ª com 13 e o Brasil de Pelotas é o 15º colocado também com 11 pontos, né? O Cruzeiro, outro gigante também, que decepciona e não é só esse ano, né? Já está pelo segundo ano consecutivo muito fragilizado, disputando de forma muito equivocada essa Série B, é um Cruzeiro ali acima da zona do rebaixamento na 16ª posição com 11 pontos conquistados. E os quatro últimos, né, que estão brigando para não cair. Confiança em 17º com 9, Vitória em 18º com 9, Ponte Preta na 19ª posição com 9 e o Lanterninha na 20ª posição é o Londrina com 8 pontos. Há muita expectativa com relação a esse duelo entre Vitória e Ponte Preta, mas a realidade, meu querido Léo Guedes, é que são duas equipes brigando para não cair nessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Ok, agora olha a hora! Para você que vai trabalhar, 6h27, você que está voltando para casa agora, bom descanso, continua no oferecimento de Infor Laser e Pai Mendonça.
102,9 Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
Olha, o Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Lisca, que estava sem clube desde que saiu do América Mineiro, dia 14 de junho. O treinador foi escolhido para substituir Marcelo Cabo, demitido na segunda-feira, com a missão de conduzir o clube de volta à Série A. O contrato é válido até o final de 2021.
Olha, finalmente, viu? Uma notícia, eu diria, interessante para a torcida do Vasco. É um treinador muito requisitado, porque o seu trabalho cresceu muito, especialmente depois da sua participação dirigindo o América Mineiro. Eu diria que foi um América Mineiro muito agudo ano passado, disputando Copa do Brasil, disputando também, subindo, né, retornando à elite do nosso futebol. Então, no meu entendimento, é uma contratação surpreendente o Lisca aceitar esse grande desafio de tentar colocar o Vasco no lugar do Vasco. A equipe do Vasco não faz um campeonato brasileiro com intensidade, está ali na 8ª posição, perdeu muito tempo com Marcelo Cabo, foram 4 meses de um trabalho inútil, né, que o Vasco não surtiu efeito. Então, tomara que o Lisca, que é um treinador que, na minha opinião, tem luz própria, já possa, a partir de amanhã, dirigindo o Vasco, jogando lá no Rei Pelé contra o CSA, no jogo das 21h30, possa, de repente, dar uma nova luz, uma nova arrumação nesse elenco da equipe do Vasco da Gama. Desses três grandes clubes que disputam o campeonato da Série B, meu querido Léo, como Vasco, Botafogo e Cruzeiro, entendeu? Eu posso afirmar aqui, sem medo de ser infeliz, que o Vasco das três equipes me parece, tecnicamente, o elenco de melhor qualidade entre Vasco, Botafogo e Cruzeiro, entendeu? Então, eu não tenho dúvida que se o Lisca conseguir imprimir o seu estilo de trabalho dentro do elenco do Vasco, o Vasco pode crescer, ainda bem que estamos a um terço, praticamente, dessa competição. Estamos disputando ainda a 13ª rodada, um campeonato brasileiro que vai ter 38 rodadas. Portanto, o Lisca está chegando a tempo de colocar o Vasco da Gama no seu lugar de destaque. Eu gostei. Como vascaíno, o nosso Tony Café, que também gosta, é torcedor do Vasco, deve estar feliz também
com
a presença do Lisca, entendeu? Que vai dar, sem dúvida nenhuma. Não há comparação entre Lisca, entendeu? E o Marcelo Cabo. Eu fico com o Lisca, entendeu? Para mim, um treinador de melhor qualidade, um treinador que tem imprimido um estilo de trabalho que deu certo em alguns clubes. E o Vasco é o seu grande desafio para a arrancada final na sua carreira na área técnica como treinador do futebol no Brasil, meu querido Léo?
A princípio, assim mesmo, com toda essa bagagem, quais serão os principais desafios do início aí com o Vasco?
Agregar o grupo, né? Imprimir seu estilo de trabalho, né? Porque o grupo já está lá contratado, não se mexe. Quando o trabalho do treinador não dá liga, normalmente a solução mais rápida e mais, de melhor facilidade é tirar o treinador. Ninguém iria, nesse momento, num grupo de 26, 28 profissionais, estar construindo um novo grupo. Então, o Lisca certamente vai conhecer o grupo do Vasco da Gama, imprimir seu ritmo de trabalho e, se for o caso, necessitar da direção do Vasco da Gama os reforços necessários para que ele possa ter sucesso realizando esse trabalho na área técnica do Vasco da Gama. Um nome que estava cotado para muitos clubes, ele andou inclusive rejeitando diversos convites. O próprio Botafogo foi um dos clubes que tentou contratar o Lisca e o Lisca imediatamente descartou. E ele aceitou o desafio do Vasco, é que ele também entendeu que o Vasco tem um elenco de melhor qualidade e que esse trabalho dele pode ser realizado à frente do Vasco da Gama, meu querido Léo.
Ok, muito obrigado, sorte para ele aí, bom, para que ele dê tudo certo aí, para que ele possa fazer um bom trabalho aí. Bom, a gente volta daqui a pouquinho aí no nosso Gabriela Esportiva, sempre trazendo notícias, informações atualizadas do mundo dos esportes.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Alô, Zé Maria, boa noite. Agora 6h40, 20 para as 7. Ela tá aqui treinando com a gente como reforço, né? Os times aí estão ganhando reforços. A Gabriela Femme também tá ganhando reforço. A nossa super convidada de hoje vai dar uma notícia maravilhosa aqui. Carla Menezes, sinta-se à vontade.
Olha só, o Palmeiras negocia com o Mônaco da França para contratar o lateral esquerdo Jorge. Os clubes têm avançado nas tratativas, mas o acordo ainda não está sacramentado. A ideia do Verdão é comprar o jogador de 25 anos que em dezembro passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele já retomou os treinos com bola, mas ainda não voltou a atuar. Revelado pelo Flamengo, Jorge teve passagens pelo Porto de Portugal e pelo Santos, além do Mônaco. O clube francês tinha emprestado o atleta em outubro ao Bautzen da Suíça, mas Jorge fez apenas 5 partidas pela equipe e se machucou, Zé Maria.
Muito bem, essa notícia é sua, Carla. É uma notícia muito importante, porque o Palmeiras negociou o Matias Vina, né, jogador dessa posição. O seu lateral esquerdo. Esse jogador foi negociado para o Roma, né? Por uma soma muito importante aí. O Palmeiras está ganhando muito dinheiro nesse momento com a venda do Vina. E imediatamente o Jorge entrou na pauta para ser um reforço para ser contratado para essa posição. É um jogador que fez uma cirurgia, está em recuperação, mas tem uma qualidade técnica indiscutível. Jorge, que já atuou na equipe do Flamengo, Jorge também jogou durante algum tempo como titular da equipe do Santos, está atuando no futebol internacional e pode ser, sem sombra de dúvidas, o grande reforço do Palmeiras nessa sequência de campeonato brasileiro. Falar em Palmeiras, a gente lembra, meu querido Léo Guedes, que esta noite teremos as oitavas de final, jogos de volta do campeonato da Copa Libertadores com os clubes brasileiros, da Copa Sul-Americana também. Daqui a pouquinho, 19 horas e 15 minutos, teremos o Atlético Mineiro recebendo o gigante Boca Juniors. Né? Esse jogo vai ser no Mineirão. No jogo de ida, houve um empate de 0-0. Portanto, é um Atlético que precisa vencer o jogo ou não empatar com gols. Se empatar com gols, a classificação, então, é da equipe da Argentina. Então, eu diria que o Atlético Mineiro joga dentro de casa, buscando aí uma vitória para passar a próxima fase, as quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de fundo, das 21h30, teremos mais uma equipe brasileira, a equipe do São Paulo. São Paulo não está no bom momento, né? Empatou o jogo da semana passada, o jogo de ida, contra o Racing, também da Argentina, em 1-1, e joga, portanto, esta noite o São Paulo como visitante na Argentina. Eu diria que é um Racing muito favorito, porque o retrospecto, né, é muito favorável à equipe argentina, e a gente percebe que o São Paulo, depois que venceu, que conquistou no primeiro momento o Campeonato Paulista, é um São Paulo cheio de problemas, né, e fazendo um campeonato muito ruim nesse momento no Campeonato da Série A do Brasil. São Paulo está na 15ª posição com apenas 11 pontos, muito distante de Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bragantino, que são as quatro melhores equipes do futebol do Campeonato da Série A. Então, 19h15, Atlético e Boca Júnior, 21h30, Racing e São Paulo. Na quarta-feira, amanhã, portanto, teremos o Barcelona do Equador enfrentando o Vélez, né? Esse jogo vai acontecer às 19h15 de amanhã, no jogo de ida. O Vélez venceu por 1-0. Ainda na quarta-feira, no mesmo horário, teremos o Palmeiras jogando no Allianz Parque, enfrentando a Universidade Católica. No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 1-0. Um simples empate classifica o time brasileiro amanhã para as quartas de final. E amanhã também, às 21h30, teremos Argentinos Júnior e River Plate, né? Um clássico aí, com dois grandes clubes do futebol argentino, que no jogo de ida empataram em 1-1. Então é uma decisão muito aberta ainda para Argentinos Júnior e River Plate. E teremos o Flamengo jogando contra o Defensa e Justiça. No jogo de ida, na Argentina, o Flamengo venceu, não fez um jogo dos sonhos, mas conseguiu o mais importante, que foi o placar, venceu por 1-0. De repente, há uma expectativa muito grande, Léo, Carla e amigos do Gabriela, porque amanhã é um Flamengo reencontrando com a sua torcida. O jogo será numa mega rixa em Brasília, entendeu? Então tem tudo aí para ser um momento muito especial na Copa Libertadores da América, com Flamengo e Defensa e Justiça jogando amanhã em Brasília, com a presença de público no estádio Mané Garrincha. Na quinta-feira teremos sequência dessas oitavas da Copa Libertadores, com o duelo Internacional e Olímpia. Esse jogo vai acontecer no Beira-Rio às 21h30. No jogo de ida, a equipe do Inter empatou o jogo com o Olímpia em 0-0. E o duelo Fluminense e Cerro Porteño, que no jogo da semana passada o Fluminense venceu bem por 2-0, a Conmebol transferiu esse duelo Fluminense e Cerro Porteño para a data do dia 3 de agosto. Esta noite também, Léo e Carla, teremos a Sul-Americana, que é outra Copa, né? Muito importante do futebol sul-americano. Em campo, às 19h15, o Grêmio enfrentando a LDU de Quito, um Grêmio que no jogo de ida venceu o jogo por 1-0. E às 21h30 teremos o Atlético Paranaense recebendo o América de Cali na Baixada, o Atlético que também conseguiu vencer o jogo de ida por 1-0, fazendo o seu duelo. Amanhã, às 21h30, o Bragantino recebe o Independiente Del Valle. Lembramos que no jogo de ida o Bragantino venceu bem, venceu por 2-0. Pode até se dar um luxo de perder por 1-0, que vai estar também nas quartas de final da Sul-Americana. E na quinta-feira, às 19h15, o Independiente da Argentina recebe o Santos. A gente lembra que nesse jogo de ida o Santos venceu por 1-0. Quer dizer, até o presente momento, são clubes brasileiros, né, em alta nessa Copa Libertadores, nessa Copa Sul-Americana. Vamos torcer para que nesses confrontos de jogos da volta tenhamos sucesso, para que a gente possa avançar para uma fase mais importante ainda, porque seria as quartas de final da Libertadores da Sul-Americana. Ainda no programa de hoje, Léo, temos notícias do Barcelona, notícias do Colo-Colo, notícias do Grapiúna, o nosso Baianinho 2021.
Ok, agora 12 para 7 para você que está curtindo a nossa programação no oferecimento de Inforlaser e Pai Mendonça. Continua para você. Olha a hora, 11 para 7, continua para você. Ah, Gabriela Esportiva, você está ouvindo isso aí, Zé Maria? Sabe quem está chegando? Sabe quem está chegando?
É o Júlio, né?
É o treinador do Colo-Colo.
Ah, ele tá na
Já
ponta
está
da
na
linha, rapaz.
Dá uma boa noite para ele.
Que coisa interessante. Eu passei a mensagem mais cedo, mas eu não tinha certeza se o Diogo estava disponível para a matéria de hoje. Ontem eu falei de um Diogo diferente, de um Diogo que marcou muito positivamente. E eu, como ilhéense, entendeu? Uma pessoa que tem uma história no próprio Colo-Colo, percebi no domingo a grandeza desse trabalho construída por um jovem, gente, que é da cidade, um jovem que resolveu investir nos seus estudos, resolveu abraçar essa carreira de treinador. Portanto, a Gabriela FM cumprimenta de forma muito especial, recebe com um carinho danado o treinador Diogo Souza dos Anjos. Parabéns, Diogo. Essa história do Colo-Colo tem muito do seu dedo, do seu trabalho, da sua liderança em campo. Eu sei que o Colo-Colo não ganhou absolutamente nada, mas o caminho é esse. Esse é o caminho certo para que a gente possa superar uma série de obstáculos, uma série de dificuldades que o Tigrão atravessa. Então, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Diogo. Me fala desse momento, desses primeiros 5 jogos na fase inicial do Campeonato Baianinho com você e o elenco do Colo-Colo.
Boa noite, Zé. Boa noite, ouvinte. Vamos focar agora só na semifinal. A gente fez uma boa campanha, que faz muito bem. O grupo abraçou a nossa causa. Trabalhamos forte. Sabemos a dificuldade do Colo-Colo. Dinheiro, financeiro, tem tudo uma questão de que a gente pulou obstáculos, o grupo abraçou a nossa causa, graças a Deus, trouxemos um grupo forte, um grupo de homens, um grupo unido, fechou certinho. E você sabe, depois dessa primeira fase é complicado, porque tudo que a gente fez durante o campeonato todo pode ser jogado por terra. Sempre eu tenho falado para ele, agora é o nosso objetivo maior, é a semifinal. Se a gente perder, aí todo mundo vai para casa, todo mundo dentro de casa, todo mundo parado. Só é visto quem tá na final. E isso é importante, a gente botar na cabeça dele. E estamos trabalhando isso muito bem. O grupo está bem tranquilo, graças a Deus. Crescemos na hora certa, no momento certo. E também uma proposta de jogo que a gente está fazendo, as variações que está dando tudo certo. Começamos com 3-5-2, voltamos para 4-3-3. No último jogo acabamos 4-4-2. E isso é importante, o grupo está aceitando essa proposta de jogo. E todo mundo está assimilando muito bem, Zé.
Muito bem, Diogo. Muito bem colocadas as suas palavras. Tudo cuidado é pouco. Não ganhamos absolutamente nada. Agora são as 4 melhores equipes. Eu tenho uma colocação para fazer aqui, que eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Por exemplo, o Barcelona... nesse último jogo mudou completamente o seu elenco, né? Foi um Barcelona diferente, foi um Barcelona que fortaleceu o lado direito do seu campo com a chegada do Paulinho. Olha que jogador diferente o Paulinho, já chegou marcando gol no jogo em que o Barcelona no domingo venceu em conquista a equipe do Camaçari por 3-0. Nilton, Paulinho, Breno, Michel e William. A gente percebe aí uma mudança nos dois laterais da equipe do Barcelona. Flávio, Tico, João Grilo e Ramírez, entendeu? Um meio campo também diferente com a qualidade desse Tico, que é um canhoto que faz um meio atacante de muita boa qualidade, que eu conheço já há algum tempo, jogador revelado pelo Fluminense de Feira de Santana. Elivelton e Eduardo, né? Eduardo, aquele atacante, muito mais pelo lado esquerdo do campo. Aliás, sobre esse Eduardo, Diogo, todo cuidado é pouco para esse duelo entre Colo-Colo e Barcelona. Porque dos 10 gols do Barcelona, esse jogador Eduardo marcou 50% dos gols do Barça. Tem 5 gols marcados na competição. Então eu diria a você que no Colo-Colo o Barcelona se fortaleceu no lado direito. A Podi, que até então tinha feito as 4 primeiras partidas, tinha deficiência na marcação, não apoiava também como queria a direção do time do Barcelona. Então Paulinho entrou. A gente sabe que Paulinho é um jogador que joga numa vertical, apoia muito, chega muito, tem uma qualidade de passe muito forte. Isso preocupa o Colo-Colo na sua visão, porque você vai ter um adversário agora muito diferente da segunda rodada do campeonato baianinho, nessa fase de grupos, Diogo.
Verdade, um time bem modificado, um time que modificou muito as laterais. A gente está ciente do jeito que eu já estudei, já assisti o jogo dele, já sabemos qual é a proposta de jogo do professor Salles e da equipe que ele gosta de utilizar. Vem estudando, já vi que depois acabou a partida, vem assistindo os jogos dele, das equipes dele, vem estudando e vendo como é que ele se comporta no time dele. E sabemos que vai ser um jogo difícil. Sabemos que tem o Eduardo do outro lado, a gente não pode pintar da bobeira. Tá em boa fase, mas também nossa zaga também não tomou, se eu creio, tomou 2 gols. Estamos atentos que foram 2 gols contra ele. Então, bem atento, e vamos fazer uma boa partida com fé em Deus, e estamos estudando o melhor jeito de jogar contra ele, estudando, respeitando, com um pezinho no chão, humildade, isso que é o mais importante pra gente.
Eu diria e perguntaria para você também, esse é um jogo de detalhes, é um jogo em que o emocional também pode fazer diferença, Diogo?
Eu estou tentando o máximo possível conversar com meus atletas, e a gente vai fazer uma formação, uma coisa diferente. Eu creio que a gente vai entrar diferente, com uma postura sem muita, assim, eu digo que para eles, para jogar bola, a gente tem que ter alegria, e eles estão fazendo isso muito bem, com determinação e muita coragem de jogar. Você sabe que jogar em campo, que esse campo Mário Pessoa não está bom, o gramado não está 100% porque está tendo muitos jogos nele, mas eu falo para ele, a gente tem que ter alegria de jogar, nós temos que ter alegria de jogar, porque é muito importante essa alegria, porque o que está dando certo, a gente não pode mudar, mas vai ter uma operaçãozinha, a formação diferente, vai ter sim, e estamos tentando utilizar uma coisa que a gente já vem treinando a partir do segundo tempo do nosso treino, segunda parte, e vamos tentar o máximo possível surpreender o adversário, porque eu creio que ficar na mesmice, eles vão já estar calculados, mas eles podem ter certeza que eles vão ter surpresa pelo caminho. E a dificuldade que a gente está tendo, e os jogadores estão assimilando bem. Zé, tem que respeitar muito esse grupo, porque esse grupo aí é forte.
Você falou numa palavra, coragem. Domingo, quando eu cheguei no estádio Mário Pessoa, no primeiro momento, entendeu? Eu fiquei sem ar quando eu recebi a escalação do Colo-Colo. Eu quero que você agora explique a torcida do Colo-Colo, entendeu? O que eu entendi perfeitamente com o andar do jogo no domingo e analisando aquela quinta rodada, onde o Colo-Colo já estava classificado, entendeu? E você ouviu naturalmente as pessoas que são capacitadas, né, que dão sustentação nesse trabalho de retaguarda aí do Colo-Colo, poupando jogadores, inclusive o nosso Emílio. Me fala dessa decisão, Diogo.
Verdade, Emílio vem uma sequência muito forte, a gente vem, jogamos domingo, quarta e domingo, viagem o tempo todo. E eles mostraram para mim que tinha capacidade, e tem capacidade, todo mundo que está no elenco. Porque eu falo para eles ter coragem, a coragem é tudo. E eu vou dizer, eles assimilaram bem a proposta de jogo. Sabemos que o Itabuna, o Grafinho, não gosta de parar o jogo muito, sabemos, estudamos para isso, assistimos o jogo para ver o que a gente poderia fazer, e assimilaram muito bem. E eu vou dizer, graças a Deus, como a gente começou, não tinha nenhum grupo, hoje temos dois grupos, graças a Deus.
Muito bem colocado. É, estamos ouvindo aqui no Gabriela Esportiva o jovem treinador do Colo-Colo, gente, que está começando a sua carreira como técnico e terminou a primeira fase com a melhor campanha dos 5 jogos. O Colo-Colo conquistou 4 vitórias, apenas uma única derrota na segunda rodada para o próprio Barcelona, adversário do domingo, já pela fase semifinais. Meu querido Diogo, a última pergunta que eu gostaria de ouvir de você. Tenho observado muito o seu camisa número 9, Vinícius, né? Que chamam de Vinícius Paulista, isso, né? Esse isso. Jogador, ele tem tido um comportamento diferente no campo de jogo, ele até consegue realizar jogadas, entendeu? Jogadas até com um grau de dificuldade muito grande, mas no setor da finalização, a gente tem percebido que o Vinícius não tem sido feliz, mas é um jogador que ajuda muito taticamente, marca muito. Me fala do Vinícius e da sua expectativa, Diogo.
Ô, Zé, a gente vem falando aqui com ele, com o Vinícius, conversando diretamente com o Vinícius. Eu falo sempre a ele, o momento certo ela vai entrar. E eu vou dizer, um jogador espetacular, acima pra mim, acima da média, porque não tá fazendo gol, isso é fase, acontece na carreira do atacante, todo atacante passa por isso, mas a entrega dele, a dedicação dele, o que ele tá fazendo pro grupo, marcando, se dedicando taticamente, tá sendo muito importante pra gente, e você bem sabe disso, que atacante também tem hora que a bola não entra, mas eu acho que vai entrar no momento certo, na hora certa.
Como na hora certa, entrou as bolas, né, do Rafael Granja, né? Então você está colocando com muita propriedade. Diogo, qual será a atividade do Colo-Colo? A gente sabe que além das dificuldades que são enormes, né, a torcida, na realidade, não tem nem dimensão do grau de dificuldade desse time que terminou essa campanha em primeiro lugar nessa fase de grupos, nessa fase inicial do Campeonato Baianinho. Mas amanhã, por exemplo, você já tem a sua programação definida para o dia de amanhã, Diogo?
Já sim, vamos treinar no estádio. Graças a Deus conseguimos um dia lá para ir treinar.
Pela manhã ou pela tarde?
No estádio Mário Pessoa.
É turno da manhã ou também... turno da tarde?
É de tarde, durante de tarde. A tarde. E a dificuldade está sendo muita para a gente trabalhar esse grupo, porque tem as dificuldades. Eu creio que algumas pessoas levaram esse grupo de atletas, não ia fazer tanto. Mas eu e o grupo, e a diretoria Kaique, GG, Alan, a diretoria Flávio, sempre apoiamos os jogadores, sempre firme. E demos todo o incentivo a eles, toda a liberdade para eles conversar com a gente, para a gente trabalhar com transparência, sinceridade, para a gente sair vitorioso e unido dessa competição. Com fé em Deus, com o título, sabe que o futebol tem as injustiças, mas eu acho que a gente vai cada vez mais ir mais longe um pouco. Com fé em Deus, Deus vai jogar um resultado positivo domingo para a gente. Pra gente sair com a vitória e ir pra final, fazer uma final, que a torcida não sabe nem 50% do que tá sabendo. Só estão sabendo julgar os jogadores, mas não sabe o que a gente tá passando aqui, porque umas pessoas pensam que umas pessoas o líder maior tá certo, não tá. A gente tem que ser transparente porque pensaram que ia trazer um menino inexperiente, ia querer fazer qualquer coisa, mas não é assim não. Futebol eu joguei 15 anos, velho, você sabe muito bem. A experiência que eu tive fora, a experiência que a gente teve junto, agregou muito os jogadores e isso fez um resultado que tá todo mundo tá vendo aí, superando todas as barreiras.
É verdade, que você tenha tranquilidade, né? Seu trabalho é reconhecido pela cidade. A cidade, eu quero, aliás, parabenizar, porque você é uma figura muito querida. Como você agregou profissionais da medicina, ajudando o Colo-Colo, eu acho que clube nenhum desse campeonato baianinho tem tantos profissionais dedicados, ajudando o Colo-Colo sem receber, sem remuneração nenhuma, entendeu? Ajudando mesmo por amizade e a gente sabe que esse trabalho é um trabalho que você agregou como também fazendo parte, sendo um dos funcionários da UTI, né, do Hospital São José. Parabéns pelo seu trabalho, entendeu? Que você possa realizar todos os seus sonhos. Esse é um começo de carreira e quem sabe, né, Diogo, e nesse começo você já comece com o pé direito, porque o treinador também, não é só o lado da competência não, o treinador, o bom treinador, ele também adquire luz própria e eu tenho certeza de que você pode sim terminar esse trabalho de uma maneira muito bonita, um trabalho feito com dedicação, com amor, com entrega, com superação, como aliás tem sido o perfil de todo o grupo de atletas do Colo-Colo, sem dúvida nenhuma, a menor folha desse campeonato baianinho, mas isso não tem feito a diferença não, esses jogadores abraçaram, entendeu? Essa camisa, entendeu? A gente percebe com uma superação impressionante, entendeu? Então é uma dedicação, é um grupo muito unido, essa corrente aí, ninguém vai quebrar essa corrente, não. Boa sorte, viu, Diogo?
Obrigado, Zé. Pedi também muito obrigado aí para você, que sempre me apoiou desde que eu assumi o Colo-Colo, e também os apoiadores que estão me ajudando. São os doutores que não querem que fale nome, que estão me ajudando muito, os parceiros que estão ajudando. Pedi muito obrigado aí, porque você sabe, se não tivesse essa amizade aí, ia ser difícil. Graças a Deus. Tem um rapaz que eu tiro assim, é um anjo da guarda, que é um médico super do bem, que é um cara espetacular, que eu não tenho nem palavra para dizer pra ele, que ele tá ajudando muito a gente aqui. Os jogadores,
nem conheço, nem tive ainda a oportunidade de conhecer essa alma boa, viu, Diogo? Mas a gente,
boa.
Eu fico muito feliz. Eu vi de longe no estádio, mas já tenho aquele olhar de respeito, né? Porque a gente tem que realmente enaltecer gestos como esses, né? De pessoas que estão aí ajudando o Colo-Colo com uma entrega impressionante. Parabéns, Diogo.
Obrigado. Eu vou dizer, Zé, não tinha afeição nenhum pelo Colo-Colo e hoje é amante do Colo-Colo, que nem a gente.
Muito bem, muito bem.
Valeu, Zé.
Tá bom, Diogo. Forte abraço aí, Léo Guedes, essa conversa muito franca com o treinador, jovem treinador, é o mais jovem treinador do Campeonato Baianinho 2021. Está finalizando o curso dele de educação física e iniciando uma bela carreira dirigindo um Colo-Colo, entendeu? Que surpreendeu nessa primeira fase, porque é um clube de pouco investimento, mas de muito amor à camisa e fez uma campanha realmente muito diferente, Léo.
Ok, Zé Maria, que peninha, né? Chegando aqui ao finalzinho de mais uma super edição do nosso Gabriela Esportiva de hoje, mas agradecendo a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco, em especial a turma que tá ligadinha aí, a turma da Quitanda Ponto Legal no Vilela, o Mazinho e a galera massa. Suas considerações finais.
Muito bem, Léo, amanhã a gente volta com mais uma participação aqui no Gabriela Esportiva, lembrando que esta é uma semana decisiva. semifinais, sábado, no Mário Pessoa, teremos Grapiúna e a equipe do Botafogo de Senhor do Bonfim. E no domingo, o clássico da cidade, Colo-Colo e Barcelona. Boa noite, Léo.
Boa noite, Zé Maria. A todos os nossos ouvintes, Gabriela Esportiva, que estiveram conosco aqui nesse super comecinho de noite aqui. Amanhã volta aí o Gabriela Esportiva a partir das 6 da tarde aqui na melhor programação do seu rádio com as notícias e as informações do mundo dos esportes para você que está aí curtindo a nossa programação desde cedo.